Aqui no estúdio estamos recebendo o senador Eduardo Girão, ele é do Podemos do Ceará. Temos aqui a satisfação de receber o senador Eduardo Girão. Ele vai falar conosco sobre uma proposta de emenda à Constituição que foi desarquivada recentemente aqui no Senado. Alguns chamam de PEC da vida, outros de proposta de emenda constitucional contra o aborto. E vamos falar desse assunto aqui hoje no Conexão Senado. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite e fica à vontade para cumprimentar nossos ouvintes que estão em Fortaleza ali comprando uma verdura, comprando ali uma fruta ali na Ceasa do Ceará. Tem um Moisés lá da Ceasa do Ceará, da rádio da Ceasa do Ceará. O Moisés e a Lúcia estão ouvindo o Conexão Senado. Senador, bom dia, uma satisfação.
Que bacana. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Todos vocês da produção aqui do programa Conexão Senado. Mandar um abraço carinhoso para você que está nos ouvindo de todo o Brasil, mas especialmente do meu Ceará, né? Da minha terra abençoada, Maracanaú, Maranguape e muitos outros locais, muitas outras localidades do município ali de Fortaleza e dos outros municípios cearenses. Eu acompanho o programa sempre de vocês e vejo a participação aqui. Eu acho que o cearense ele está acompanhando bem e está participando de uma forma muito bacana nessa interação com o Conexão Senado. Parabéns.
Isso, a Grande Fortaleza sempre participa. Nós tivemos ontem, inclusive, pessoas que não são tão perto de Fortaleza ali. Tivemos ouvintes de Tianguá, de Quixadá, mas o pessoal do Ceará está sempre ligado aqui. Pode ter certeza que o seu alô está chegando lá para
o Ceará. E fica o convite, né? Como cearense que sou, fica o convite para Adriano, para Gesiel, para conhecer. Você falou de terras aí lindíssimas.
Pois é.
Quixadá, Crateus, Tianguá, né? Crateus. Olha, a gente fez o planejamento estratégico com a equipe nossa do Senado, que trabalha aqui em Brasília, que trabalha lá no escritório nosso em Fortaleza, em Quixadá, né? Que é no Sertão Central, uhum. Onde tem a Galinha Choca, né, onde tem aqueles monólitos que a NASA investiga, né, porque, inclusive, existe relatos, né, pesquisados cientificamente, a aparição de OVNIs na região. É um negócio assim impressionante.
E a região
é uma região lindíssima.
Muito bonita.
Né, tem um açude cedro, que é da época do Império. Então, fica o convite para vocês conhecer as belezas da região lá do Ceará.
Eu tive há uns anos atrás, senador, em Poranga, lá na Serra do Ibiapaba. Passei frio lá em Poranga, faz frio lá em Poranga, perto ali de Nova Russas, ali de Ipaporanga também ali.
Isso.
Aí o pessoal é muito simpático ali na região da Serra do Ibiapaba.
Você foi na Bica do Ipu?
Não.
Não? Pois você precisa ver, rapaz. Aquela região ali, Guaraciaba do Norte. Aí tem São Benedito, que exporta flores para o mundo inteiro. Né? O Ceará ele tem essa diversidade que é muito interessante.
Essa
e que fica o convite, né, para todos os brasileiros que estão nos ouvindo agora. E eu estou sabendo que, inclusive, fora do país, a Rádio Senado tem participações também. Fica o convite para conhecer o estado do Ceará, que é vocacionado para o turismo.
O Edson Gomes, que é nosso estagiário aqui do Conexão Senado, ele é de Icó, no Ceará. Olha aí.
Terra de Viana de Carvalho. Conhece Viana de Carvalho? Grande humanista e pacifista da humanidade.
Valeu, Edson. Muito obrigado aí. Senador Eduardo Girão, o senhor pediu recentemente o desarquivamento dessa proposta de emenda à Constituição, que é relacionada aí à questão do aborto. Quando se fala de aborto, polêmica. E aí o senhor já anunciou que vai apresentar emendas a essa proposta para garantir a preservação das alternativas de aborto já previstas em lei, ou seja, gravidez decorrente de estupro, risco de vida para a mãe ou quando o feto não tem cérebro, a chamada anencefalia. O senhor apresentou ou anunciou a apresentação dessas emendas, digamos assim, para dourar a pílula e facilitar a aprovação dessa proposta de emenda constitucional conhecida como PEC da vida ou PEC contra o aborto, dependendo do referencial?
Adriano, Gesiel e ouvintes da Rádio Senado, essa PEC da vida, como é carinhosamente chamada aqui no Senado e pela população, é um sonho antigo dos brasileiros, né? A ciência avançou muito nos últimos anos e mostra, e eu quero dar um presente aqui para quem está nos assistindo, pelo Facebook aqui da Rádio Senado. Dá para ver aqui, ó. Isso aqui, quem está nos assistindo, mas eu vou falar para quem não está nos vendo, é um bebê, está na minha mão aqui, eu trouxe para o estúdio, um bebê de 11 semanas de gestação. Olha aqui, é um corpinho que cabe na palma da mão, né? É um corpo de um bebê que tem já todo constituído os rins, o fígado, tem até unha esse bebê. Esse é o período, Adriana e Gesiel e ouvintes da Rádio Senado, que é feito o aborto. Se a gente reclama que nós estamos numa sociedade violenta, e nós estamos, mais de 60 mil brasileiros mortos pela violência todos os anos, mas o princípio da violência é o aborto. Né? Porque se entrar alguém aqui, nesse estúdio, Deus nos livre, e querer tirar a nossa vida, nós podemos pular por aquela janela, nós podemos nos abaixar nessa mesa, fazer uma luta corporal com quem está nos ameaçando. Mas esse bebê aqui, ele está no ventre da mãe, ele não tem nenhuma outra opção. Não tem como se defender, não tem grito. O grito somos nós. Então, o aborto, ele não apenas rouba esse sonho, essa vida dessa criança, mas ele devasta a saúde da mulher. Isso é importante que se diga, porque estatísticas sociais do Brasil e do mundo inteiro mostram que a mulher que faz o aborto, ela tem uma propensão muito maior a desenvolver, em relação às mulheres que não fazem aborto, ela tem 34% mais chance de desenvolver transtorno de ansiedade, por exemplo. 37% mais chance de ter depressão a mulher que faz aborto em relação à mulher que não faz o aborto. 110% de aumento do risco do abuso do álcool. 220% do uso da maconha. E 155% mais chances de suicídio. Então, nós precisamos tirar esse assunto debaixo do tapete, como você bem colocou, Adriano. Fui muito feliz, é um assunto polêmico. Mas a verdade, ela precisa ser dita, ela triunfa sempre. E nós estamos num momento do Brasil que as informações estão chegando para as pessoas. Né? Esse aparelhozinho aqui, que você usa para receber o zap das pessoas que estão lá no Ceará, em todo o país, o aparelho celular... Hoje é uma rede de televisão, é uma rede de comunicação, de rádio, na mão das pessoas. Então, as pessoas estão com acesso democratizado. E o aborto, ele não apenas destrói a vida do bebê, como devasta a saúde psicológica, a saúde mental, a saúde emocional e até a saúde física da mulher. Então, por isso que esse assunto a gente resgatou a PEC da Vida no Senado, que é um projeto do senador Magno Malta, né? A iniciativa, o autor foi o senador Magno Malta. Nós resgatamos, os colegas senadores, em sua ampla maioria, aprovaram para a gente levar para o debate na CCJ. O nosso objetivo não é retroceder em avanços que nós tivemos civilizatórios com relação aos dois excludentes que estão no Código Penal, que é o risco de vida para a mãe. O aborto é possível e a gente respeita e entende, e com relação ao estupro, né? Então isso está resguardado nessa PEC. Essa emenda eu já levei para a senadora Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, e embora eu não faça parte da CCJ, como eu me comprometi em plenário, eu entreguei uma sugestão da emenda que ela vai debater.
Senador, o movimento que milita a favor do aborto, uma das grandes questões com relação a isso, fala-se na realidade da mulher que pratica o aborto ou que tem direito a fazer esse aborto e que muitas vezes elas, por não terem nenhum tipo de apoio na sociedade, ou seja, as mulheres mais vulneráveis, mais pobres, muitas vezes seriam aquelas que seriam mais penalizadas, as maiores penalizadas com relação a essa questão. E aí, junto a isso, junto a essa argumentação, vem a questão de que a aprovação de uma lei que permitisse o aborto, permitiria também que essas mulheres que morrem a cada ano por conta disso pudessem ter um apoio maior do Estado, um apoio maior do governo, principalmente na questão da saúde. Qual a argumentação que o senhor teria com relação a esse tipo de argumento dos movimentos que militam a favor do aborto?
Olha, cada vida, Gesiel, é preciosa. A vida da mulher, a vida do homem, do idoso, da criança. Então, você tem 1001 alternativas para evitar uma gravidez indesejada. Inclusive, o governo tem campanhas e fornece gratuitamente métodos contraceptivos. Agora, a partir do momento que existe a concepção, você sabia que com 18 dias já é possível, com ultrassons modernos, perceber o coração batendo? Já é um grãozinho de arroz. Já tem um coração batendo com 18 dias da concepção. Então, a partir do momento que é concebido, você tem, se a mulher, né, não estou falando de caso de estupro, estupro está previsto, a gente respeita. Embora que existam muitos casos que eu conheço pessoalmente de mulheres que foram estupradas, resolveram levar a gravidez adiante, né, é uma questão de cada um, né, porque perceberam que um erro absurdo de um estupro, que tem que ser punido no rigor da lei, né, mas um erro não justifica um outro, a criança ela não tem nada a ver com esse erro. E as mulheres que levaram a gravidez adiante, hoje aquela criança é a razão da vida dela, sustenta ela. Eu conheço vários casos disso, lá no Ceará, né? Então, assim, mas o que a gente tem que perceber, e é muito importante, Gesiel, que a gente não esqueça disso, é que o número que é colocado por algumas ONGs abortistas do Brasil, que recebem dinheiro daqui e do exterior para essa política pró-aborto, que é pró-morte, elas colocam que existem milhares de mulheres que morrem por aborto no Brasil. Por isso que teria que ser legalizado, mulheres vulneráveis. Isso não é verdade. Basta você pedir os dados do DataSUS, do Ministério da Saúde, dados oficiais do governo, para você ter uma ideia. Em 2014, foram 55 mulheres que faleceram, que é um número alto para mim, né? Mas não são milhares de mulheres que justifiquem um caso de saúde pública. 55 mulheres faleceram por decorrência de aborto no Brasil. Ou seja, morre mais mulheres por picada de cobra do que por aborto, né? Então, esse assunto, a verdade a gente tem que buscar. Qual é o caso de saúde pública? Eu concordo. O caso de saúde pública são as mulheres que fazem o aborto e ficam com problemas psicológicos, mentais, emocionais e até físicos em decorrência, como eu citei aqui, envolvimento de álcool e drogas, depressão e até o suicídio. Então, é um assunto que a gente precisa. Muita gente faz aborto, e eu quero dizer aqui para quem está nos ouvindo que fez aborto, e muitas vezes o homem é responsável, nós homens somos responsáveis, porque a gente pressiona as mulheres, eu vou te deixar, se você não abortar, eu vou te deixar. Não era para ter, era para ter tido cuidado. Então, nós somos responsáveis, corresponsáveis com isso. Não é apenas a mulher às vezes está fragilizada. Então, eu percebo que quando existe esse caso da pressão do homem, a mulher faz o aborto, ela fica com a propensão muito maior a desenvolver problemas emocionais em decorrência disso. E elas não têm informação. Então, se você que está nos ouvindo fez um aborto, participou de um aborto, eu sugiro que, primeiro, você não sabia. Esse bebezinho que eu mostrei aqui, você não tem. Isso não é mostrado pra gente na grande mídia. Isso não é mostrado nas escolas. Então, eu vou voltar aqui a Jesus, né, o nosso grande mestre. Se perdoe e saiba que o amor cobre uma multidão de pecados.
Agora, senador Eduardo Girão, nós estamos conversando com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. O assunto, a proposta de emenda constitucional, que vai voltar a ser analisada pelo Senado, começando na Comissão de Constituição e Justiça, que é chamada de PEC da Vida, ou para alguns a PEC contra o aborto. Então, o senador que capitaneou, digamos assim, esse requerimento para o desarquivamento dessa proposta. Senador, o senhor falou, o assunto é muito apaixonante, digamos assim, polêmico, então temos muitas perguntas aqui. É, o senhor falou da questão de políticas públicas, só que mesmo com a proposta se virar uma emenda constitucional, os abortos vão continuar a ser feitos em nosso país. Mulheres vão abortar ou tentar abortar. O que fazer, então, para, digamos assim, proteger essas mulheres? Porque elas também, elas dizem que têm o seu direito de, como até o Gesiel mencionou, de fazer a sua escolha em relação a esse assunto. O que fazer, então, como política pública para essas mulheres? Proibir, proibiu. Mas o que fazer para evitar, talvez, sequelas físicas, como o senhor falou, emocionais dessas mulheres que vão continuar fazendo aborto em nosso país, e não são poucos os casos?
Excelente pergunta, Adriano. Em primeiro lugar, eu acredito que o governo tem que fazer uma ampla campanha educativa, mostrando o que a ciência já diz, né? O que as estatísticas mostram, que é uma campanha mostrando que a vida começa na concepção, levar esse debate para a sociedade, mostrar as consequências de um aborto. Outra coisa que nós podemos trabalhar lá na ponta é a adoção, facilitar a adoção no Brasil. Porque você não quer ter um filho, mas você já está no estágio, e se tem essas consequências psicológicas, emocionais e até físicas para a mulher com aborto, que ela doe o filho, né, quando for, quando você facilite essa opção da doação, para que outra pessoa. Tem mais de 20 mil famílias na fila no Brasil, em torno disso, esse número cresce, querendo adotar crianças, né? Com o sonho de adotar crianças. Então, assim, é muito importante que se facilite isso, para que, de uma certa forma, esse amor que é dessa criança, essa possibilidade da maternidade, ela seja completada, né? Mesmo que a criança não fique com a mãe. Mas a gente tem casos, né, catalogados de mulheres que pensaram em abortar e depois foram convencidas pela família ou elas próprias, dizendo, não vou fazer isso, eu vou dar para adoção. Quando olha, quando nasce a criança, quando olha nos olhos da criança, desiste e é feliz com aquela criança. Então, eu acho que tem que trabalhar campanhas educativas. Queria deixar muito claro aqui que a PEC da Vida, o objetivo dela também é evitar o ativismo judicial que o Supremo Tribunal Federal teima em meter a mão nessa casa, né, aqui no Senado Federal. O Senado Federal tem prerrogativa, a competência de legislar é do Congresso Nacional. E o Supremo, mesmo a gente debatendo esse assunto aqui, como se debate há 20 anos o aborto, o Supremo tenta legislar, usurpa o poder do Senado, né? E essa PEC vai evitar que esse tipo de absurdo aconteça, nesse desrespeito entre os poderes aqui no Brasil.
O senhor falou em debate com o desarquivamento dessa PEC. Eu sei que é um assunto que já foi muito debatido, tanto no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, com várias audiências públicas realizadas no STF, aqui no Congresso também, durante o debate, com a volta dessa PEC, o desarquivamento. O senhor pretende convocar novas audiências públicas? Esse debate vai ser feito novamente?
Quanto mais debate se fizer sobre esse assunto, mais vidas são salvas e menos sofrimento das mulheres. O que vocês estão fazendo aqui, o que a Rádio Senado está fazendo no programa Conexão Senado, é um grande serviço, porque tem pessoas nos ouvindo agora que podem conhecer uma prima, uma sobrinha, ou vão daqui a pouco saber de um caso de uma iminência de aborto. E isso vai causar sofrimento. Não apenas a destruição da vida de um ser humano, mas vai causar sofrimento para a mulher. Então, olha o papel do debate. Então, a gente quer sim sugerir audiências públicas, debater exaustivamente, buscar alternativas, né? Eu compreendo o movimento feminista, admiro em algumas coisas o movimento feminista, mas nesse ponto eu discordo, né? Nesse ponto de que o direito ao corpo poxa, beleza, tem direito ao corpo, mas esse aqui é outro corpo. Esse bebezinho aqui, ele não faz parte, vamos dizer, do corpo de uma pessoa. Ele está temporariamente sendo gestado e a diferença dele para a gente é o tempo, né? Então, essa vida tem que ser preservada.
Nós aqui começamos a receber mensagens dos nossos ouvintes, aqui nessa entrevista com o senador Eduardo Girão. Lívia e Daniela estão aqui em Brasília, assistente social e enfermeira. Métodos contraceptivos falham, morte por aborto é morte materna evitável. Está dizendo aqui, ou estão dizendo a Lívia e a Daniela aqui de Brasília. Obrigado a participação de vocês. O Pedro está aqui em Brasília. Que bom que a Rádio Senado está mostrando aqui os senadores. Falando aqui do senador Eduardo Girão. Obrigado, Pedro, pela sua participação. Senador, a senadora Selma Arruda, do PSL de Mato Grosso, é juíza. Ela foi designada pela senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, como relatora dessa proposta de emenda à Constituição. O senhor já procurou a senadora Selma Arruda para conversar com ela? Ela é, como é juíza de formação. O que o senhor tem como expectativa aí, como a senadora Selma Arruda vai conduzir essa difícil missão, digamos assim, que é levar a proposta ao debate e, se talvez, a uma votação?
Olha, em primeiro lugar, Adriano, eu acredito que quem fala com mais legitimidade sobre esse tema é mulher. Então eu fico feliz que a escolha da Simone Tebet tenha sido uma mulher, né? Porque já acaba com aquele discurso, machista, pá, né? Então, assim, esse assunto interessa aos homens, obviamente, mas eu fiquei feliz com a escolha de uma mulher para ser a relatora. A senadora Selma é uma grande ativista desse momento que a gente vive de limpeza do Brasil contra a corrupção, né? Ela foi inspirada, a história dela, que eu pude acompanhar, a eleição dela no seu estado foi de bandeiras, de colocar pessoas que estavam fazendo coisas equivocadas, corrupção, tráfico de drogas. É uma pessoa muito corajosa, combativa, aguerrida. É uma política que não, vamos dizer, entrou agora pela primeira vez, né? Quer dizer, ela vem de uma nova forma de fazer política. Ela é uma juíza, como você bem colocou, Adriano. Então, assim, eu vejo que ela vai ter todo o embasamento jurídico, porque é uma cláusula pétrea da nossa Constituição. A cláusula quinta, o direito à vida é inviolável, porque nós estamos colocando a sugestão dessa PEC, né, de autoria do senador Magno Malta, e que nós pudemos resgatar na semana passada, é colocar desde a concepção. Foi algo que faltou, que passou naquele momento, e que eu acho que agora a justiça será feita. Então, a senadora Selma tem essa grande missão, acredito que ela vai pesquisar, ouvir cientistas, ouvir, observar as estatísticas sociais, né, para tomar, fazer um relatório equilibrado, sereno e que possa, vou torcer muito, para que resguarde a vida, não apenas das crianças, mas a saúde das mulheres, que é afetada de forma muito forte com a prática desse ato que é o aborto.
Senador Eduardo Girão, agradecemos muito aqui o senhor por ter atendido ao nosso convite, vir aqui ao estúdio da Rádio Senado para participar aqui do nosso programa. Claro que vamos acompanhar com muita atenção a discussão dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça e quem sabe aí no plenário do Senado. E quando tivermos aí novidades sobre esse assunto, claro, vamos poder contar aí também com a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. E até a próxima.
Parabéns, Adriano. Parabéns, Gesiel. Toda a equipe aqui da produção, da Conexão Senado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. Um dia maravilhoso para vocês que estão nos ouvindo aí de todo o país. E estamos juntos. Estamos sempre à disposição aqui no Gabinete 21 da ala Teotônio Vilela. Paz e bem para vocês.
Muito obrigado, senador.